Senhora Presidente, senadoras Séries Lessarenco, senhores senadores, eu gostaria de hoje assinalar uma comparação muito significativa sobre a evolução da distribuição da renda no Brasil, objeto da análise do professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, João Sixu, publicada hoje na Folha de São Paulo. Trata-se de um assunto de grande pertinência que foi, inclusive, um dos principais assuntos do debate havido entre os candidatos à presidência da República, tanto durante o primeiro turno, quanto agora no primeiro debate realizado na Rede Bandeirantes de Televisão no último domingo. Quero cumprimentar a TV Bandeirantes, a Rede Band, por ter proporcionado um debate altamente esclarecedor e serão muito importantes os próximos debates entre os candidatos Dilma Rousseff e José Serra para que a população possa tomar a sua decisão. Hoje à tarde, inclusive, o Partido Verde está reunido com a senadora Marina Silva, que tão bom desempenho teve no primeiro turno, quando conseguiu obter cerca de 20 milhões de votos, aproximadamente 20% dos eleitores sufragaram o seu nome. E, obviamente, é muito importante a decisão que Marina Silva e o Partido Verde irão tomar. E avalio que o passo que ela está dando no sentido de colocar de forma muito clara e definida os seus propósitos, os seus programas, os seus valores, para que, então, os candidatos possam, então, explicitar o quanto que vão considerar, de fato, as sugestões de Marina Silva para o Brasil, e para que, então, possam os eleitores, assim, definirem qual aquele ou aquela que melhor estará atendendo os objetivos da então candidata do Partido Verde. Mas, neste artigo de João Sixu, ele coloca como distribuir a renda e reduzir desigualdades injustas deveriam estar sempre entre as prioridades de qualquer governo. Aliás, a Constituição brasileira, no seu artigo 3º, coloca como um dos objetivos fundamentais justamente a erradicação da pobreza e a diminuição das desigualdades em nosso país. Então, obviamente, todo candidato à presidência da República precisa explicitar com clareza isto, mas eu observo que, quando perguntado aos dois candidatos qual a sua primeira prioridade, foi a candidata Dilma Rousseff que mencionou que erradicar a pobreza, a pobreza absoluta, erradicar a miséria, constitui o seu objetivo fundamental. Prossegue João Sixu dizendo que, para medir a distribuição e a desigualdade de renda, normalmente são utilizados dois indicadores, o índice de Gini, para medir a chamada distribuição pessoal da renda e a participação das rendas do trabalho no PIB, Produto Interno Bruto, para medir a distribuição funcional da renda. No caso brasileiro, o índice de Gini é calculado com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. Mais de 96% das rendas declaradas na pesquisa corresponde a rendas do trabalho e a transferências públicas. Sendo assim, a desigualdade medida pelo Gini da PNAD não é adequada para revelar a distribuição da renda entre trabalhadores de um lado e empresários, banqueiros, latifundiários, proprietários de bens imóveis alugados e proprietários de títulos públicos e privados de outro. Contudo, deve ser enfatizado que, embora O coeficiente Gini do PNAD revela apenas a realidade de uma parcela social brasileira. É sempre melhor ter um Gini menor e em queda do que um maior e estacionado, como nos anos 1995-98. Quanto menor o Gini, que varia de 0 a 100, menos desigual estão os indivíduos do ponto de vista das remunerações que recebem. No Brasil, em 1995, o Gini era 59,9 e, em 2009, foi 54. Cabe assinalar que o coeficiente Gini foi, desde 2001, caindo ano a ano e, portanto, de 2002 para 2003, para 4, para 5, para 6, para 7, para 8 e para 9, todos os anos houve uma queda do coeficiente Gini, se bem que o coeficiente de 0,54, o último que foi medido pelo IBGE, ainda coloca o Brasil como o décimo país com maior desigualdade dentre todos aqueles para os quais há dados disponíveis no relatório da ONU, do PNUD. E, portanto, nós ainda somos um país de extrema desigualdade e é preciso avançar muito mais na diminuição deste coeficiente. Mas é importante assinalar que, se em 2002 o índice estava em 0,586, daí para os anos seguintes foi progressivamente 0,58, 0,568, 0,565, 0,558, 0,551, 0,544 e 0,538, portanto, próximo de 0,54 em 2009, o mais baixo índice. No que diz respeito à distribuição funcional da renda, a distribuição entre trabalho e capital é calculada pelo IBGE com base nas contas nacionais anuais. Em 1995, a soma dos salários e das remunerações dos autônomos representava 64% do PIB. E houve uma trajetória de queda contínua até 2004, quando alcançou 58%. Portanto, a soma dos salários e das remunerações de todas as pessoas que trabalham autonomamente, ou seja, por conta própria, desde, digamos, o pipoqueiro, desde o motorista de táxi, desde aquele que trabalha como um vendedor na feira, como ambulante, que são trabalhadores autônomos, até, digamos, os médicos, os advogados, os dentistas, as pessoas que têm uma remuneração relativamente mais alta, mas considerando os salários mais as remunerações de todos que ganham como autônomos ou por conta própria, isto representava 64% do produto interno bruto. E houve esta trajetória de queda contínua até 2004, quando esta soma alcançou 58%. Mas a partir de 2005, senhora presidente, houve um ponto de inflexão na trajetória que se tornou ascendente em todos os anos de forma consecutiva. Segundo os dados do IBGE, em 2005 foi para 58,4%, em 2006 58,9% e em 2007 59,4%. O IBGE ainda não divulgou os dados de 2008 e 2009. Contudo, salienta o professor João Sixu, é possível calcular os números para esses anos com base na pesquisa mensal de emprego e das contas nacionais trimestrais, ambas do IBGE. O técnico do IPEA, Stefan Kopschitz, estimou que em 2008 o valor alcançado foi de 60,1% e em 2009 foi de 62,3%. Portanto, de 2005 para 2009, todos os anos houve um acréscimo da remuneração, um crescimento da remuneração do trabalho e mais daqueles que ganham por conta própria, proporcionalmente em relação ao produto interno bruto ou à renda nacional como um todo, o que significa que a renda que vai para o capital na forma de lucros, aluguéis e juros foi diminuindo, de tal maneira que em 2009, se para o trabalho e mais os autônomos houve 62,3, para o capital, na forma de juros, lucros e aluguéis, houve 37,7%. Na Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas do IPEA, desenvolve-se pesquisa para encontrar e quantificar as causas que explicam as variações da participação das rendas do trabalho como proporção do PIB. Com o objetivo de ampliar o debate sobre o tema, o IPEA fez extensa matéria na sua revista Desafios do Desenvolvimento de abril-maio de 2010, disponível no site da instituição. Embora ainda não seja possível afirmar de forma categórica as causas do movimento positivo da distribuição funcional da renda favorável aos trabalhadores nos últimos anos, algumas pistas estão muito claras. Houve 10 anos de queda consecutiva, 95 a 2004, e 5 anos de recuperação, de 2005 a 2009, no período analisado. O salário mínimo real médio a preços de hoje, na fase de queda, era de R$ 292,53. Na fase de recuperação, foi R$ 426,85. Significativamente maior. A taxa média real básica dos juros nos anos 1995-2004 foi de 14,8%, enquanto nos anos 2005 a 2009 foi de 8,9%. Como afirmei na revista acima citada, quanto mais juros, menos salários, já que o produto interno bruto é um só. Cabe ainda destacar que, na fase de queda, a geração de empregos com carteira assinada em média por ano era de 344 mil postos. Na fase de recuperação, foi de 1.310.000 postos. O índice de Gini-PNAD, a participação percentual das remunerações dos trabalhadores no produto doméstico bruto, não são medidas opostas, mas sim complementares. Ambas representam dimensões da desigualdade do desenvolvimento social do país. As duas medidas mostram que o movimento socioeconômico brasileiro caminha em direção ao desenvolvimento. Contudo, indicam também que a caminhada começou faz pouco tempo e ainda está longe do ponto ideal de chegada. Assim conclui o professor João Cixu.
Permite uma parte.
Com muita honra e satisfação, senador Antônio Carlos Júnior.
Senador Suplicy, eu não tenho nenhuma dúvida de que essas rendas geradas pelos programas assistenciais, como Bolsa Família e como antigamente Bolsa Escola, que eles têm uma importância grande no sentido de haver uma menor desigualdade de renda. Agora, outro ponto fundamental que nós temos que analisar juntamente com isso, é a queda da inflação. Sem a queda da inflação, a partir do Plano Real, nós não teríamos nenhuma possibilidade de fazer com que os programas assistenciais tivessem algum sucesso, porque eles seriam engolidos rapidamente pela inflação. Então, a queda da inflação é ponto fundamental e básico para a possibilidade de se desenvolver programas de assistenciais de renda, como é o caso do Bolsa Família e dos seus antecedentes. Esse é um ponto. O outro ponto é que, nos anos 90 e no início dos anos 2000, nós tivemos crises econômicas internacionais consecutivas, que atingiram o Brasil violentamente. Isso fez com que, obviamente, nós tivéssemos um crescimento menor, juros maiores, e, obviamente, que essa desigualdade também, em função dessas, oscilações da economia, elas também tiveram influência nos números que Vossa Excelência apresentou, que são números estatísticos confiáveis, porém, que justificáveis no momento em que nós tivemos crises desde 97 até 2002, nós tivemos crises consecutivas, inclusive com necessidade de elevação de juros, com queda de produto, com dificuldades maiores na balança comercial e nas contas correntes. Então, tudo isso fez com que o cenário ficasse menos apropriado para o desenvolvimento de programas. Até mesmo o salário mínimo, ele não pôde ser aumentado nos níveis que veio a poder ser a partir de 2003, porque a situação econômica do país não permitia. Então, o cenário econômico até 2002 é um, o cenário a partir de 2003 é outro. E nós não devemos perder de vista nunca a guinada que o Plano Real deu em relação à inflação, que possibilitou que esses programas existissem de alguma forma. Já pensou se a inflação estivesse galopante hoje? Esse programa não adiantaria nada, porque a renda assistencial seria comida rapidamente pela inflação. Então, são pontos que, para complementar, basicamente, as suas considerações, que não, os números não ficam invalidados de forma alguma, são números estatísticas confiáveis, porém, eu queria fazer essas considerações para que ficasse claro, o ambiente em que os dois períodos, o período dos anos 90, depois do Plano Real, até o 2002, e o período de 2003 até agora.